Não há democracia sem democratização dos meios de comunicação. O que, é que a gente está falando exatamente? Né? Como o assunto vem sendo destaque na América Latina nos últimos anos, por exemplo, com as mudanças da lei dos meios na Argentina, com a lei orgânica da comunicação no Equador. E casos graves, como, por exemplo, a questão da Venezuela, em que o embate, né, entre o apoio ao governo e a oposição ao governo é bastante crítica, e os projetos aqui no Brasil, por exemplo, né? Ano que vem é ano eleitoral, então isso vai ganhar um papel, um destaque muito grande. Para o sociólogo argentino Atilio Oron, a maior batalha enfrentada na América Latina atualmente é a batalha midiática. E a gente quer saber qual é a sua opinião sobre isso, né? Fomos buscar um especialista para falar sobre o tema. Ele está estudando o tema já há algum tempo. É nosso convidado, está aqui em nosso estúdio, o André Paste, que é geógrafo, doutorando em Geografia Humana pela USP. Ele é integrante do Intervozes, Coletivo Brasil Comunicação Social, que é uma ONG que atua em defesa do direito à comunicação. André, bom dia. Muito obrigado por vir pessoalmente aqui ao estúdio da Rádio USP para participar do Jornal da USP. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
André, você está defendendo, né, uma tese, estudando o assunto da comunicação. Então, gostaria que você falasse um pouco o que é que despertou o teu interesse para analisar essas tentativas, essas políticas. Como é que se estabelece essa relação da mídia no contexto da América Latina e quais são os projetos que tentam ampliar o direito ou democratizar o direito à comunicação?
Eu venho estudando o tema já desde o mestrado, quando estudei bastante no Brasil a questão da concentração da mídia, os danos da concentração da mídia, a força dos agentes, dos grandes conglomerados globais, das agências de notícias internacionais, que tem um papel central na pauta da mídia brasileira. E aí me despertou esse interesse de compreender, naquele contexto de 2013, 2014, quando esse assunto também estava bastante em alta na América Latina, compreender essas iniciativas que buscavam democratizar a comunicação. As políticas como a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual na Argentina, conhecida como Lei de Meios, e políticas no Uruguai, no Equador, na Bolívia, inclusive na Venezuela, enfim, vários países que começaram esse processo. Assim como no Brasil esse processo não avançou. Então, quis compreender como que se desenvolveram essas políticas, né? Esse é o interesse da pesquisa, especialmente na Argentina, e o que a gente pode aprender com essa experiência de política de comunicação para formular uma política de comunicação que democratize a comunicação no território brasileiro também. Né?
A grande guerra, acho que concordamos com essa afirmação, de que a grande batalha hoje é midiática na América Latina.
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a crise da democracia na América Latina, para nem chamar de crise política, colocar a crise que a democracia enfrenta na América Latina, ela está completamente relacionada com o sistema de mídia, como ele se organiza, né, e essas batalhas midiáticas. Então, desde um cenário onde boa parte da mídia concentradíssima na América Latina, em poucos grupos, que passam a ter muito poder, né? E esses grupos têm um histórico aí nos últimos 50, 60 anos de ter apoiado o regime ditatorial, de ter derrubado o presidente, enfim, são grupos que têm uma força política maior do que muitos partidos políticos, talvez do que todos em alguns países. Então, por isso que as batalhas políticas, as batalhas por direitos e as agendas de democracia na América Latina se relacionam intimamente com as batalhas na mídia, né, no sistema de mídia.
E o que você, no seu estudo, você observou que o modelo segue, vamos comparar agora com o modelo brasileiro, que é o que a gente conhece, e outros modelos. Quer dizer, são grandes famílias que dominam a propriedade e estão no setor privado. Aqui no Brasil se confunde porque você também tem políticos que são donos de meios de comunicação. Lá fora a gente vê as mesmas coisas, o modelo, ou cada país tem um modelo diferente na América Latina?
Há convergências, né? O que é comum é que é essa concentração excessiva num sistema baseado em grupos familiares, normalmente, poucos grupos, que tem essa história, já são grupos com bastante tempo de atuação. O Brasil é um caso, talvez, de concentração maior do que os vizinhos, curiosamente. Mas também, uma outra coisa que é comum é é a questão da mídia ser predominantemente privada e com uma lógica comercial. Né? Então, a comunicação pública na América Latina, aproveitando esse espaço que estamos aqui na Rádio USP, mas a comunicação pública na América Latina também é uma construção muitas vezes interrompida. Né? Ela começa a se fortalecer e vai sendo ou tomada pelos interesses dos governos de ocasião, ou enfraquecida pelos interesses da mídia comercial, enfim. Então, o sistema de mídia na América Latina tem essa característica comum de ampla concentração e de vínculo dessas famílias que detêm o poder midiático com políticos. Isso também é comum. No Brasil isso é ilegal, mas isso existe, né? A gente tem 40 congressistas atualmente que são diretamente titulares de concessões de mídia. O Intervozes entrou com uma ação no Ministério Público, que está agora no STF, para questionar essa propriedade ilegal dos políticos donos da mídia, né? E isso, a gente tem, a ação tem avançado a nosso favor, já teve algumas rádios, algumas estações de TV que foram questionadas em relação a essa propriedade dos políticos. Em outros países não há legislação sobre isso, mas esse vínculo também é bastante forte.
É bastante forte. Quer dizer, além de conseguir ter um lobby forte dentro dos parlamentos, né, das casas parlamentares, muitas vezes eles são os próprios donos, né? São os empresários e donos e políticos, então a coisa fica muito difícil de mudar. Agora, tem nessa sua pesquisa, você percebeu um modelo que parecia muito promissor? A gente pode... Tem o caso da Argentina, por exemplo, a lei dos meios, que começou no governo anterior e parece que o Macri está descaracterizando completamente.
Exatamente. Acho até interessante resgatar que isso não é uma construção de um governo, né? Isso é uma agenda que, quando a América Latina superou as ditaduras, então, no caso da Argentina, uma ditadura muito, muito sanguinária e muito... enfim, perversa, o movimento de conquistar a democracia na América Latina acompanhou essa pauta, né, da sociedade civil. Uhum. Então, os movimentos sociais na Argentina foram construindo uma agenda do que deveria ser uma mídia democrática ao longo de 20 e poucos anos. Em 2004, eles estabeleceram uma coalizão de direitos, por direitos à comunicação, pelo direito à comunicação, e colocaram princípios do que deveria ser uma lei que democratizasse a comunicação. E aí foram batalhando a escrita dessa lei. Acho importante destacar isso, é um processo de baixo para cima, né? Não é um governo que enfim, estabelece essa lei como canetada. E aí, em 2009...
Por isso tão importante, né?
Exatamente.
O movimento da sociedade.
E houve uma conjuntura favorável, onde essa batalha midiática na Argentina estava muito forte, né? Teve uma crise do campo na Argentina, onde os meios de comunicação se afastaram muito do governo e começaram a atuar pela derrubada do governo da Cristina Kirchner, e ela percebeu a sensibilidade do tema e abraçou essa agenda que vinha de baixo, né? Então, por isso foi aprovada uma lei tão avançada também na Argentina, a lei de meios, que tinha coisas como ampliação das pessoas, dos grupos representados por concessões, cotas de programação nacional dentro do horário nobre, dentro da programação em geral das concessões públicas, para incentivar a produção nacional, produção local, produção independente. Tudo isso está estabelecido na lei. Regionalização da produção audiovisual, então princípios para que todos os grupos e a diversidade cultural e regional do país tivesse representação também na comunicação, entendendo que a comunicação não é só uma mercadoria, né? A comunicação, ela é um direito e que, portanto, merece uma regulação cultural, digamos assim.
Precisa representar a sociedade.
Exatamente.
Essa diversidade.
A diversidade e a pluralidade existente na sociedade. Então, aprovaram uma lei muito avançada, elogiada, enfim, por organismos internacionais de direitos humanos, e que inspirou uma série de outras políticas de comunicação na América Latina. Então, a gente tinha um caso, acho que é importante dizer que os resultados são difíceis de mensurar muito objetivamente, porque é um processo muito rápido, né? Em 2009 foi aprovada a lei, até 2013 ela está em disputa judicial, porque o principal grupo de comunicação da Argentina, o Clarim, entrou com ações tentando dizer que era inconstitucional. Ela só é declarada totalmente constitucional no fim de 2013. E aí, em 2015, no fim de 2015, a gente já tem um novo governo, que, na verdade, foi um governo com uma relação muito próxima com o Grupo Clarim.
Então, retrocedão.
A primeira ação que o governo faz, uma das primeiras ações já no primeiro mês de governo, foi tirar toda a televisão é paga, que na Argentina seria como a TV gratuita aqui no Brasil, a TV aberta no Brasil, que é amplamente difundida. Na Argentina é a TV por assinatura. Ele tirou toda a TV por assinatura da lei, então já praticamente acabou com a lei e mudou os limites de propriedade, que era uma outra conquista da lei, foi estabelecer limites de concentração. Assim como a gente tem uma legislação antimonopólica para todos os setores aqui no Brasil, que deveria estar em funcionamento, né, mas que nem sempre é aplicada, tinha lá também os limites, né, de propriedade, de licenças permitidos
aí
máximos.
Aí ele mudou, né, e desfigurou o projeto, a lei inicial.
Exatamente. Entre uma série de outras medidas que ele foi tomando, que hoje a gente pode dizer que não existe mais essa lei, ela estabelece, ela só está vigente nos princípios mais abstratos, né?
Naquilo que
incomodava os conglomerados, ela já foi completamente desfigurada.
Ou seja, a relação do Estado com setores privados nessa área de comunicação é um problema, é um empecilho enorme a ser enfrentado, né? Agora, André, tem algum modelo que está funcionando minimamente no sentido de tentar democratizar a comunicação? Por exemplo, no Equador, tem um outro exemplo também, né? Com a lei de serviços de comunicação audiovisual. Ali, algum avanço?
Sim, eu diria que o Equador foi muito inspirado pelo processo da lei de meios argentina, então tem uma lei muito similar.
Parecida.
O Uruguai também é um país que tem uma tradição desse debate. Antes da lei de meios, ele conseguiu aprovar uma lei de comunicação comunitária para fortalecer as rádios comunitárias locais. E agora está em implementação, nesse momento, a lei de serviços de comunicação audiovisual do Uruguai, que também é muito avançada. Então, acho que são exemplos bastante interessantes de países que têm legislações em defesa do direito à comunicação. Né? No Equador, há uma batalha bastante intensa também sobre a aplicação da lei. Algumas pessoas acusam o governo de uma aplicação distorcida da lei, enfim. Mas é uma lei muito avançada. Eu estive lá acompanhando o processo dos órgãos de regulação, que são bastante interessantes, que têm participação da sociedade civil nesse controle, então não é um controle governamental, isso é importante que seja destacado. Tem instituições autônomas para fazer a aplicação da lei que visa pluralidade e diversidade nos meios de comunicação.
Uhum.
E no Uruguai também acho que é o processo nesse momento mais avançado do ponto de vista da política e da lei, mas também super recente, né? Estão implementando a lei a partir desse mês ou no mês que vem. Então ainda
então
um
deu
para
ver o efeito disso, né?
Exatamente.
E o nosso Brasil, André? Partindo do que está acontecendo, ela está perfeitamente dentro do que acontece na América Latina nesse contexto, mas algumas tentativas também de democratizar, né? E a gente poderia pegar até alguns exemplos para entender como isso funciona, por exemplo. Como é que se acompanha? Tem projetos, alguns projetos também tramitando, mas são projetos apoiados por lobbies, de empresas interessadas. Como é que isso tem funcionado aqui no Brasil? Como é que se acompanha?
Sim, aqui no Brasil o processo é muito complicado. Já desde da Constituinte teve uma tentativa de estabelecer melhor o que seria permitido e não permitido para a concentração e o monopólio da mídia no Brasil. E está estabelecido na nossa Constituição que não pode ter, que a comunicação não pode ser objeto de monopólio ou oligopólio, que tem que representar as diferentes regiões do país. Enfim, isso tudo está estabelecido
tudo
na Constituição. O problema é que você precisa fazer uma regulamentação dessa Constituição, do que está previsto na Constituição, para dizer como que isso vai valer. Desde 88, isso nunca foi possível ser feito por conta daí da força dos lobbies empresariais, que estão sempre com um vínculo muito forte no Congresso, que é quem aprova concessões, quem aprovaria essa lei, enfim. Então, a gente teve um avanço em 2009, que foi quando, no fim do segundo governo Lula, teve conferências nacionais para debater uma política de comunicação com ampla participação da sociedade, do setor empresarial. Aí no final da conferência houve um boicote por parte do setor empresarial, que percebeu que a lei não seria favorável aos seus interesses e que resolveu recuar e acusar essas tentativas de uma política de democratização da comunicação de censura. É sempre essa palavra-chave que aparece, né? De que qualquer tipo de interferência no sistema super monopolizado seria censura. Então eles usaram essa artimanha e enfraqueceram a possibilidade de um projeto efetivo de regulação da radiodifusão no Brasil. E agora, então, a gente tem retrocessos maiores, né, nos últimos tempos, com o desmonte da participação do Conselho Curador da EBC, por exemplo, que é a Empresa Brasil de Comunicação. Tinha um conselho com participação social para definir minimamente a programação da comunicação pública no Brasil, foi extinto. Então, os poucos espaços de participação social na comunicação pública retrocederam. As políticas de telecomunicação no Brasil nesse momento também andam muito mal, né? Tem uma possibilidade de entrega de bilhões de reais em infraestrutura para o setor privado, e há inúmeras tentativas. Do único, eu diria, o principal avanço que a gente teve no Brasil foi na política de internet, né? Na comunicação, que foi o marco civil da internet, que é uma política de garantia de direitos aos usuários de internet. E esse político, todos os dias, tem um projeto de lei no Congresso novo para tentar mutilar esses direitos.
Exato, modificar aquilo. Modificar. Mas também depende de regulamentação, né? De alguma regulamentação. Tem sempre isso, né? E é aí que a coisa realmente complica no Brasil. A gente tem algum exemplo de democratização dos meios de comunicação aqui no Brasil? Teve algum exemplo positivo?
A gente tem um projeto de lei, eu acho muito avançado, elaborado pela sociedade civil, né? Acho que está disponível no site para expressaraliberdade.org.br, que é um projeto de iniciativa popular que faz essa digamos assim, regulamentação dos artigos da Constituição que tratam da comunicação social. Então, acho que é um projeto, já existe projeto pronto do que deveria ter sido feito, né? Do que deveria ser feito. Agora, o que mais avançou nesses últimos anos, o que mais se avançou, além do marco civil da internet no Brasil, foi na questão da desconcentração da publicidade oficial, que também é um elemento complicado dessa batalha midiática, né? Se você concentra a pauta publicitária do Estado em uma empresa de comunicação, a gente tem esse dado, a Globo já chegou a receber. A Globo concentra a audiência no Brasil e chegou a receber muito mais do que a audiência que ela tem, né? É uma forma de comprar apoio político ou de, enfim, nesse momento a gente tem a denúncia de que o governo, para aprovar as reformas, estaria distribuindo pauta publicitária para grupos que dessem apoio editorial, né? Foi uma denúncia publicada pelo portal The Intercept. E a gente não consegue nem verificar isso, porque o governo em março tirou do ar a transparência da publicidade oficial. Então,
Tem como checar isso.
Não tem como checar nesse momento.
Quer dizer, só entrando na justiça isso. E pedindo via justiça.
Ou buscando os dados pelo portal da transparência, que estão todos em cada empresa, por exemplo, na Petrobras separado, enfim, é uma
contabilidade. Eu ia te perguntar isso, se dá para apurar nos portais, né, que já é uma lei.
Sim, por isso, é uma informação, que é pública, né, mas ela vinha pública. Como existe uma SECOM, uma Secretaria de Comunicação da Presidência, que centraliza todos os gastos, inclusive em publicidade, inclusive das empresas públicas, então isso tudo estava disponível para o cidadão. E nesse momento não está mais pela desculpa do corte de gastos, mas porque há também esse movimento de usar a publicidade do Estado para financiar meios afins, né? Isso foi um avanço que a gente teve. A gente tem uma normativa interna lá da SECOM para desconcentrar essa publicidade, e isso já promoveria o financiamento de uma série de meios, se isso tiver uma regra republicana, né, que não seja baseada em apoio político. Isso já seria um pequeno passo de democratização, né? Claro que não.
Quer dizer, o Brasil está atrás, então, André, nessa batalha também.
Muito
pra gente concluir, o Brasil está atrás. E outros países da América Latina já estão conseguindo fazer essas mudanças, democratizar, ou avançar com projetos, leis, regulamentações que democratizam os meios de comunicação.
Sem dúvida.
O Brasil está atrasado.
Sem dúvida.
E como é que isso vai acontecer aqui? De que jeito? Quando e como? Essa é a questão, né?
Essa é a questão. Acho que, enquanto Intervozes, a gente tem atuado na defesa desse direito, nesse momento, bastante contra esses retrocessos que estão em curso, das poucas conquistas que foram obtidas nos últimos anos, mas é necessário que a gente se inspire nessas experiências exitosas, ainda que curtas, né? De curta duração, e entenda que a gente custa muito avançar, né? Infelizmente, a gente custa muito avançar.
E o coletivo, esse Intervozes, do qual você é participante, integrante, tem jornalistas, tem geógrafos, tem profissionais de várias áreas?
A maior parte são jornalistas.
São jornalistas.
Pessoal do direito, mas a gente tem pessoas de várias áreas que atuam na defesa dos direitos humanos na comunicação. Então a gente tem agora um projeto, por exemplo, dos policialescos, em que a gente faz um acompanhamento desses programas policialescos que passam no Brasil todo, violando todo tipo de direito, tem uma contabilidade disso, é terrível. A gente tem projetos na área de internet e telecomunicações, os direitos à internet e telecomunicações, agenda por uma regulação democrática da mídia, que democratiza a mídia. Enfim, a gente tem uma atuação de advocacy no Congresso, tentando barrar esses retrocessos, enfim, além de ações de formação. Então, é um conjunto de...
É uma briga na informação e outra na justiça.
Exatamente.
É um pouco isso, né? Uma de conscientização de que é importante essa conquista e é para todo mundo, essa de democratizar os meios de comunicação. Acho que é esse, de um lado, o trabalho de vocês. E outro é a via de fato ir para a justiça e tentar... conter algum retrocesso, alguma ilegalidade em termos de direitos, né?
Com certeza, com certeza. E por isso também a importância das pesquisas, né, que tratem do tema, para a gente poder avançar nessa formulação de políticas de comunicação políticas mais democrática, e de compreender esse sistema de mídia tão distorcido que a gente tem.
Uhum. E quando você conclui o teu trabalho?
No início do próximo semestre, no início do próximo ano.
Muito bem, tá aí um pouco do trabalho do André Paste, geógrafo, doutorando em Geografia Humana na USP, Política da Comunicação com foco nos países da América Latina. Ele que é integrante do Intervozes, Coletivo Brasil Comunicação Social, essa ONG que atua em defesa do direito à comunicação. Muito obrigada por abordar o assunto aqui, a gente não esgotou, obviamente, que tudo nesse bate-papo e conversaremos oportunamente. Obrigada, viu, André?
Eu que agradeço e sempre à disposição.
Até de uma próxima oportunidade.